sexo. Conquista de todos.
Estamos de volta no Conquista de Todos pela Brasil FM 107,7. Conforme a gente anunciou, nós vamos conversar agora ao telefone com o deputado federal Valdenor Pereira. Deputado Valdenor, seja bem-vindo ao nosso programa Conquista de Todos aqui pela Rádio Brasil FM. Boa noite, deputado.
Boa noite, Elson. Um prazer muito grande mais uma vez participar desse programa que é líder de audiência aqui em toda a região sudoeste.
Deputado Valdenor, foi aprovado recentemente o orçamento do novo governo Lula. O senhor poderia explicar para a gente, deputado Valdenor, quais são as principais orientações e os ganhos para a população deste novo orçamento?
Pois não, Elton. É importante destacar que eu sou membro da comissão mista de orçamento, né? Que é uma comissão composta por deputados e senadores, portanto, uma comissão do Congresso Nacional e que tem a incumbência, a responsabilidade de aprovar num primeiro momento, numa primeira versão, né, antes de ir para o plenário, o orçamento da União. E este ano, tendo em vista tratar-se de um momento de transição de governos, a discussão, o debate sobre essa matéria foi intensa, foi uma discussão do mais alto nível, né, e que acabou resultando na aprovação de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, né, denominada PEC da Transição, que acabou permitindo o governo Lula honrar com os compromissos que assumiu durante a campanha eleitoral, que seria o pagamento do Bolsa Família no patamar de R$ 600, né, que é importante destacar que o governo Bolsonaro prometeu pagar 600, mas deixou no orçamento recursos para o pagamento de apenas R$ 405. Então, nós tivemos que fazer todo um trabalho de articulação política para alterar o orçamento, para aprovar essa emenda constitucional que permitiu a extrapolação do teto de gastos em R$ 145 bilhões, exatamente para permitir, de um lado, o pagamento do Bolsa Família no patamar de R$ 600, de pagar ainda de forma adicional, que foi um compromisso assumido pelo Lula na campanha eleitoral, R$ 150 a famílias que dispunham de crianças de até 6 anos de idade, e também para a recomposição, ainda que de forma paulatina, do salário mínimo, que volta a ter reajustes com ganho real. Então, a PEC da transição e, por consequência, o novo orçamento vai permitir o pagamento do Bolsa Família de forma imediata, a partir de janeiro, no valor de R$ 600, vai permitir o pagamento de R$ 150, as famílias que tenham crianças de até 6 anos de idade, e vai permitir também a recuperação, né, da política de ganho real do salário mínimo. Além disso, Elton, é importante destacar que esse valor que foi aprovado vai nos permitir a recomposição de uma série de rubricas e dotações orçamentárias que, se não fossem recuperadas, reestruturadas, comprometeriam definitivamente o funcionamento do Estado brasileiro, com fortes repercussões na qualidade de vida da nossa população. Porque o governo Bolsonaro apresentou um orçamento fictício, irreal, um orçamento que destruía a educação, a saúde, a assistência social, a agricultura familiar, a infraestrutura, né, urbana do país. E, por isso, esse valor que foi aprovado na PEC da transição vai permitir também a recomposição dessas rubricas, dessas dotações, nessas áreas que são fundamentais para permitir qualidade de vida para a população brasileira. Então, nós vamos ter a destinação de aproximadamente 12 bilhões para recompor o orçamento da educação. Vamos recompor aí a saúde também com aproximadamente valor semelhante, em torno de 11 bilhões. Vamos recompor o orçamento da farmácia popular para permitir remédio, né, gratuito e barato para a população pobre do nosso país. A recomposição do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, que havia sido praticamente reduzido a zero, né, comprometendo a ciência e a tecnologia do nosso país e, portanto, o seu desenvolvimento. Portanto, a aprovação da PEC e, em seguida, a aprovação do orçamento para 2023 representou, eu diria, um golpe de mestre, né? Que o presidente Lula conseguiu, junto ao Congresso Nacional, para dar início ao seu primeiro ano de governo. Ao seu primeiro ano de governo, que tem por objetivo e finalidade reconstruir o Brasil, porque o nosso país foi destruído, destruída a sua economia, desmontado o Estado brasileiro, desorganizado completamente todos os programas e políticas públicas que são fundamentais para garantir o mínimo de qualidade de vida à nossa população. E, portanto, esta PEC da transição, o orçamento aprovado, as articulações políticas que foram feitas, as alianças que foram montadas, né, e que está resultando, inclusive, na composição do nosso governo, foram providências fundamentais, indispensáveis, imprescindíveis, para que o governo do presidente Lula iniciasse bem, né, iniciasse com obras, com investimentos, com a recuperação de programas sociais e políticas públicas que são fundamentais para dar dignidade ao nosso povo, para que a política volte a ser exercida com decência, com transparência, de forma democrática, né, com compromisso social. Nós estamos muito felizes, Elton, de poder participar, ter podido participar dessa história, né? Eu, como membro da Comissão Mista de Orçamento, como deputado federal reeleito, participei de várias negociações, de várias tratativas que resultaram, né, nessas aprovações muito importantes para que o presidente Lula possa reconstruir o Brasil, que é o seu principal propósito.
Deputado Valdinor, como o senhor explicou, com a aprovação deste novo orçamento, o governo federal volta a ter uma atenção dedicada ao social, sobretudo à população que mais precisa e que vem enfrentando a fome e o desemprego. É isto mesmo, não é, deputado?
É isso mesmo. O presidente Lula, já nos seus primeiros governos, se caracterizou como um governo que governa para quem mais precisa. E agora, neste terceiro governo, o presidente Lula já anunciou em diversas oportunidades o seu compromisso, né, o seu desejo, a sua determinação de extirpar a fome, né, no nosso país, de combater com toda a energia, com toda a força, a fome que, infelizmente, voltou ao mapa do Brasil. E é claro que esse orçamento, essa PEC que foi aprovada, ela vai permitir ao governo, já no primeiro ano, a recuperação desses programas sociais, dessas políticas públicas, que tem um alvo muito preciso, Elton, muito claro, né? Que é do combate à fome, né? Que é efetivamente de recuperação de políticas sociais, públicas e programas que comprovadamente, no exercício dos nossos governos, melhoraram substancialmente a qualidade de vida do nosso povo. Então, eu costumo dizer, e não canso de dizer, que não há um cidadão, uma cidadã nesse país que não reconheça que os governos do presidente Lula e também da presidenta Dilma, né, comprovadamente melhoraram a qualidade de vida do povo do nosso país. através da melhoria da renda, da geração do emprego, da geração de oportunidades, através dos programas que foram implementados. São dezenas de programas que foram implementados e que comprovadamente geraram mais oportunidades e melhoraram a vida do nosso povo. E o presidente Lula, ciente dessa realidade, com a experiência que já acumulou nos primeiros governos que exerceu, ele tem a firme determinação, e nós estamos muito esperançosos que ele será mais uma vez exitoso, vitorioso, implementando e recuperando essas políticas para reconstruir o Brasil e permitir que o povo brasileiro volte, né, a ter esperança, volte a sorrir, volte a ter emprego, a ter salário devidamente corrigido, né, acima da inflação, para que o nosso país volte a crescer, a se desenvolver, e o nosso povo tenha dias de mais esperança, dias de mais progresso, de mais desenvolvimento, né, para melhorar a sua qualidade de vida.
Estamos conversando ao telefone com o deputado federal Valdenor Pereira. Deputado, olhando aqui para a nossa realidade local, a gente observa que Vitória da Conquista volta a sofrer com as fortes chuvas. E a gente nota várias reclamações de diferentes bairros, onde a população padece com buracos e outros problemas de infraestrutura. Como quem participou do processo de transição na temática das cidades, como é que o senhor vem acompanhando esta situação de Conquista?
Olha, Elton, a princípio, eu diria que eu não gosto de fazer festa com a miséria do outro, né? Eu não gosto de me regozijar com o sofrimento de terceiros, porque, de fato, as fortes chuvas que se abateram sobre a nossa cidade, como vem se abatendo sobre a região, elas acabam comprometendo enormemente, né, a mobilidade urbana, provocando erosões, buracos, e evidentemente que qualquer prefeito, como a prefeita de Vitória da Conquista, naturalmente está sofrendo, né, com a repercussão dessas fortes chuvas. Todavia, é importante destacar, eu faço duas observações e acho, considero que sejam pertinentes. Primeiro, a questão do planejamento. Ora, todos os anos, nesse período chuvoso, as ocorrências são bem semelhantes, né? Portanto, me parece que a administração local, pelo que a gente está percebendo dos estragos que a chuva provocou na cidade, não houve um planejamento, né? Não houve providências, decisões prévias que pudessem mais rapidamente recuperar as vias públicas, né? Fazer as construções de reparação necessárias, as limpezas e assim por diante. Então, me parece que claramente não houve e nem tem havido nos últimos anos um planejamento que pudesse permitir com antecedência, né, providências, ações, a definição de recursos, inclusive formação de um fundo que ficasse disponível para o enfrentamento dessas ocorrências que são comuns, são muitas vezes até rotineiras e que se repetem a cada período chuvoso, tanto em Vitória da Conquista quanto em outras regiões. Em segundo lugar, a segunda observação que faço é que as obras que estão sendo realizadas, especialmente aquelas relativas a pavimentações, têm sido de péssima qualidade, na sua maioria, né? A gente destaca algumas obras de qualidade que não sofreram, né, com as fortes chuvas que se abateram sobre Vitória da Conquista mais recentemente, mas há muitas das obras que estão sendo realizadas, especialmente nos bairros mais periféricos, revelam uma qualidade inferior, né, o que acaba permitindo que as chuvas cheguem, as fortes chuvas que se abatem sobre a cidade acabem destruindo, né, quase que completamente aquelas obras algumas delas realizadas, inclusive, muito recentemente, né? Então, eu faria essas duas observações quanto à questão do planejamento e à questão da qualidade, né, das obras que vêm sendo realizadas na nossa cidade, especialmente na periferia. Eu tive a oportunidade recentemente de denunciar e fui visitar e pude perceber em loco as pavimentações que foram feitas lá, por exemplo, no Jardim Valéria, em alguns bairros ali circunvizinhos, foram pavimentações de péssima qualidade. Aliás, amplamente denunciadas pela população, através dos veículos de comunicação, dos blogs, né? Mostrando fotografias, vídeos que revelavam muito claramente a péssima qualidade dos serviços executados. Portanto, sem querer, repito, fazer festa diante de uma situação realmente de calamidade, né? Uma situação muito ruim para a nossa cidade, que a cidade está parecendo, está quase que destruída de tantos buracos e tantas valetas, né? Em razão da incidência da chuva, eu faria essas duas observações. Quanto ao planejamento, que não existe, é importante fazer esse destaque, está provado que não houve planejamento para o devido enfrentamento do que vem acontecendo e que continua acontecendo, que as chuvas permanecem e se mantêm, como também da qualidade do serviço, tanto das novas pavimentações quanto das recuperações, né, de obras que são feitas com material e péssima qualidade, serviços mal feitos, né, com inclusive precariedade também no que diz respeito a questões relativas à engenharia. Como você destacou, participei recentemente da comissão de transição do grupo temático que cuidou da questão das cidades, né? O governo Lula está recriando o Ministério das Cidades, um ministério essencial, né, para a formulação de uma política nacional de desenvolvimento urbano e também dos marcos institucionais da habitação, do saneamento ambiental, da mobilidade urbana, né, dos resíduos sólidos, da questão também da regulamentação fundiária e territorial, a questão do transporte público. Foram matérias que foram debatidas e discutidas nesse grupo temático. Nós elaboramos um belo relatório. Esse relatório foi entregue à Comissão Central Geral do Gabinete de Transição. E lá, nesses debates e discussões, nós podemos perceber claramente que, infelizmente, como é o caso aqui de Vitória da Conquista, as administrações públicas não planejam, entendeu, as suas ações a respeito dessas temáticas que envolvem mobilidade, saneamento, né, transporte público, drenagem urbana, etc. E o resultado é que, quando da chegada das chuvas, né, das intensas chuvas, como as que estamos observando e experimentando neste momento, as cidades acabam sendo destruídas pela falta de planejamento, pelo pouco zelo na qualidade dos serviços executados, né? E acaba a população, mais uma vez, pagando a conta, né? Ações que deveriam cumprir o objetivo de reduzir as desigualdades sociais através da ampliação do acesso à mobilidade urbana, à habitação, ao saneamento, à drenagem urbana, a população, ao contrário, acaba pagando caro, muito caro, né? Pela incapacidade, pela incompetência, muitas vezes, também das administrações públicas no cuidar de questões dessa natureza. E Vitória da Conquista está sofrendo muito. Eu sei que a causa principal são as fortes chuvas, mas as administrações, e a administração de Vitória da Conquista em particular, tem a obrigação de se preparar, de se planejar, né, sobre todos os aspectos, inclusive financeiros, para cuidar da cidade nesses momentos, inclusive surpreendentes às vezes, em razão de uma intensidade maior, né, das chuvas, que por consequência provocam desastres de maior dimensão, de maior relevância. Então eu faria essas observações, Elton, reconhecendo que as chuvas são as principais responsáveis, ou é a principal responsável pelo que está acontecendo na cidade, mas cabe à administração pública a competência, o zelo de planejar e de realizar serviços de boa qualidade, para a gente não ficar experimentando todos os anos, né, a destruição da nossa cidade.
Deputado Valdenor, eu penso que estas suas observações são muito pertinentes, uma vez que em dezembro de 2021, há exatamente um ano, nós enfrentamos problemas semelhantes.
Olha, inclusive, só para você ter uma ideia, eu estou acompanhando pela imprensa a população da Lagoa das Flores reclamando pelas mesmas causas, os mesmos motivos, vamos dizer assim. A população de São Sebastião reclamando as mesmas reclamações do ano passado. A população do Batuque reclamando, apresentando as mesmas reclamações de um ano atrás, como você destacou. As populações periféricas, as mesmas reclamações. E, é claro, os bairros mais centrais da cidade também. Tapas, buracos mal feitos, né? E na primeira chuva que chega, abre-se o buraco novamente. E, aliás, amplia-se o buraco, amplia-se a valeta quando o serviço é mal feito. E também revelando, né, uma falta de preparação com antecedência para o enfrentamento do que já é comum todos os anos. Falta de planejamento da administração pública. Portanto, eu repito, não quero tripudiar, não quero fazer festa, né? Diante de uma situação dramática como a cidade está vivendo, absolutamente. Sou solidário, inclusive, com a administração pública nesse sentido, mas há que se considerar que essa questão do planejamento e a questão da qualidade das obras, inclusive diferentes qualidades, que às vezes tem qualidades excelentes de obra no centro da cidade e péssima qualidade na periferia, até um ato discriminatório em relação aos bairros mais periféricos, mais pobres, mais afastados da cidade. Portanto, eu acho que essas observações são pertinentes, eu as faço de forma muito respeitosa.
Nós conversamos aqui no Conquista de Todos com o deputado federal Valdenor Pereira. Deputado, o senhor é um otimista de vocação. Então, para a gente terminar, qual a mensagem que o senhor deixa para o nosso público neste momento de fim de ano?
Olha, eu estou muito esperançoso. Eu acho que o resultado das eleições, especialmente as eleições presidenciais, elas revelaram com muita clareza o desejo do povo brasileiro pela reconstrução do Brasil, pela recuperação da nossa democracia, pela reinstalação dos programas sociais, das políticas públicas, que comprovadamente vinham melhorando a qualidade de vida do nosso povo. As eleições presidenciais de 2018, que resultaram na eleição do governo que se encerra agora neste mês de dezembro, ela atraiu para a cena política brasileira uma pauta muito reacionária, uma pauta muito conservadora, uma pauta de muita intolerância com os negros, intolerância com as comunidades indígenas, intolerância com as comunidades LGBTQIA+, uma pauta de discriminação com as mulheres, com os pobres, com os nordestinos, né? Uma pauta de ameaça à nossa democracia, de agressão à nossa soberania nacional. E, portanto, essas eleições que resultaram na eleição novamente do presidente Lula, presidente do Brasil, ela nos enche de esperança por um novo tempo de reconstrução e também de pacificação da nossa nação. O presidente Lula já deu provas como presidente por dois mandatos, de ser um conciliador, de ser um homem capaz de reconciliar o nosso país, né? Nós estamos precisando fazer um esforço grande de pacificação a nível nacional, estadual e também na nossa cidade, né? Como você sabe, Elton, eu, o companheiro Zé Raimundo, outros companheiros que compõem o nosso projeto político, somos parlamentares e lideranças políticas que pregam a paz, que pregam a conciliação, né? Que pregam a relação harmoniosa e respeitosa entre todos, né? Que somos defensores intransigentes da democracia, do diálogo, né? E por isso eu estou muito esperançoso também que nós vamos reconstruir a democracia, o diálogo entre os diferentes, o respeito à democracia, ao Estado de Direito. Eu estou muito esperançoso, estou muito confiante e vou trabalhar muito firmemente enquanto parlamentar reeleito para que isso aconteça, né? As primeiras iniciativas do presidente Lula já mostra claramente esse desejo, essa vontade. O presidente está formando uma frente ampla, né, para dar governabilidade, né, ao novo projeto político. Ele está conversando com todas as forças democráticas do país, está convidando a todos para o diálogo franco, sincero, transparente. E por isso a minha palavra é de esperança. Estou muito esperançoso de que vamos reconstruir o nosso país, construir dias melhores para o nosso povo. E por isso eu quero aproveitar a oportunidade, Elton, através do seu programa, de desejar a todos, né, um feliz ano novo e muitas realizações de reconciliação, de pacificação entre as famílias, entre as comunidades, entre os municípios, os estados da federação. Estou muito animado, muito estimulado à realização desse novo mandato, desta feita, tendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, e o companheiro Jerônimo Rodrigues, governador do nosso estado. Vou trabalhar muito em defesa dos interesses do nosso município de Vitória da Conquista e de todos os municípios da região que nos apoiaram nesta reeleição e que naturalmente sempre contaram com o apoio dos nossos mandatos, né? Na realização de investimentos, de ações, de serviços que tenham por finalidade melhorar a qualidade de vida dessas populações. Então, quero agradecer a você a oportunidade dessa entrevista, falar da minha crença, da minha esperança por dias melhores, né? Eu tenho certeza que nós vamos aí ter boas novas, né? Boas novas. E por isso eu desejo a todos os ouvintes do Conquista de Todos um feliz ano novo, um feliz 2023, de muitas realizações e de muitas felicidades.
Muito obrigado, deputado Valdinor, pela entrevista. E feliz ano novo para o senhor e também para todos os que lhe são queridos.
Boa noite, Elton. Um grande abraço. Muito obrigado.
Conversamos aqui no Conquista de Todos, ao telefone, com o deputado federal Valdenor Pereira. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Obrigado também ao Josadac pelos trabalhos técnicos. Uma boa noite para você e até amanhã.